Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu venho hoje aqui falar dessa perseguição ao presidente Lula e do que nós chamamos de golpe continuado aqui no Brasil. Eu participei ativamente do debate do impeachment e ficou claro para quem quisesse se aprofundar naquele debate, que a presidenta Dilma foi afastada sem crime de responsabilidade, por um golpe parlamentar articulado por vários motivos, numa aliança com setores da mídia, com setores empresariais, que, na verdade, queriam a restauração do neoliberalismo, retirar direito de trabalhadores, retirar conquistas, do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, mas eu diria até desconstruir o legado de Ulisses Guimarães com a Constituição Cidadã e até de Getúlio Vargas com os ataques à CLT. Mas não era só tirar a presidenta Dilma. Era tirar a presidenta Dilma, endurecer com movimentos sociais, repressão a manifestações. Eu fui em várias manifestações no estado de São Paulo e fiquei impressionado com a violência policial contra aqueles jovens que estavam indo se manifestar pedindo fora Temer, a saída desse governo ilegítimo. Pela primeira vez, eu participei de passeatas ao longo de toda a minha história. Eu via jornalistas cobrindo as passeatas com capacetes, com máscaras para se proteger do gás lacrimogênio, com óculos. Era dessa forma que a imprensa cobria os atos. Tamanha a violência que em cada manifestação se repetia. Mas esse golpe continuado tem essa caçada, essa perseguição implacável ao presidente Lula. Por quê? Porque eles não deram esse golpe para restaurar o neoliberalismo para perder em 2018. E não é só por causa de 2018. É claro que 2018 assombra essas elites, o prestígio do Lula, porque na recente pesquisa da Vox Populi, está lá. Depois de todo esse massacre, 34% votando no Lula. Tem dois cenários aqui que eu queria citar. Lula, 34%, Marina, 11%, Aécio, 15%. Lula, 35%, Marina, 13%, Alckmin, 12%. Depois de tudo isso, e eu não quero aqui, senhores, falar nesse discurso do passado, porque do passado sabem todos os brasileiros que quando eu falo de Luiz Inácio Lula da Silva, eu estou falando do melhor presidente da história desse país. Um presidente que tirou 30 milhões de pessoas da miséria absoluta, que criou uma grande mobilidade social nesse país, que aumentou o salário mínimo mais de 70% acima da inflação. Um presidente que mais fez escolas técnicas, saltou de 140 para mais de 300 escolas técnicas. A gente sabe que o filho do trabalhador, essa juventude negra, pela primeira vez entrou nas universidades. Mas eu não quero falar do passado, eu quero falar do futuro. Por que essa perseguição contra o presidente Lula? É claro que tem o medo de 2018, mas tem mais do que isso. Eles querem atacar e destruir a imagem do presidente Lula, porque o presidente Lula é a maior liderança desse país. Enquanto sua imagem ainda estiver viva, eles não vão conseguir passar o trator em cima de direitos dos trabalhadores. Não vão conseguir fazer essa reforma da Previdência dessa forma. E tem mais. Só o Lula, para colocar o país novamente numa rota de crescimento econômico. Só o Lula, para fazer uma política de crescimento econômico, geração de empregos, porque foram mais de 30 milhões de empregos criados nesse país. E é por isso que querem atacar o Lula. É para 2018, mas é mais, porque o que vem por parte desse governo Temer é uma perversidade contra o povo trabalhador brasileiro. Olha, desculpem, mas esse debate da PEC 241 aqui, eu só vejo argumentos aqui, sofisma, para tentar esconder o óbvio. É o povo pobre brasileiro que vai pagar, porque vai ter cortes de recursos da educação pública, da saúde pública, de investimentos. Eles sabem, está lá na Constituição hoje. É obrigatório investir 18% em educação. Eles estão tirando isso. Então, tudo isso aqui é discurso furado dos que defendem essa PEC 241. Eles dizem, não, vai ter o limite da inflação. Você pode tirar de uma área, olha, os grandes orçamentos são previdência, educação e saúde. Né? Não tem de onde tirar. Vai ser um corte na veia desses recursos, até porque a previdência, mesmo se houver a reforma previdenciária, por questões demográficas, nós devemos passar de 8% do PIB, de gasto para 9% do PIB. Mas não é só isso que eles querem. Eles estão com um projeto de terceirização, que significa redução de salário de trabalhador. A CLT, que eles querem rasgar vários direitos consagrados, 13º, férias, querem rasgar a CLT. E é por isso que eles precisam destruir o Lula. É por isso que eles querem desmoralizar a imagem do Lula, essa desconstrução obsessiva, dia após dia. Porque o Lula é, nesse momento, a segurança para esses trabalhadores de que vai ter resistência, de que isso não vai longe, de que eles vão se desgastar com esse projeto. Porque, ao tirarem Lula do jogo, e o que querem tirar Lula do jogo para 2018, o sinal está dado. Podem vir com essas reformas contra o povo, porque o grande adversário não pode ser candidato. Aí eles vão com força para executar esse seu plano. E quantas arbitrariedades contra o presidente Lula. Você sabe que eu citei aqui no debate do impeachment um autor italiano, Michele Tartuffo, sobre alguns ritos processuais em que o processo é um mero pretexto, um processo no qual as provas são absolutamente irrelevantes. Foi isso que aconteceu aqui com o impeachment da presidenta Dilma. Nós mostrávamos que não tinha crime de responsabilidade. Cada senador já tinha seu voto. Entrava por um vídeo e saía pelo outro. Já estavam com convicções formadas. Não queriam saber de provas. Agora é a mesma coisa. Já tratam Lula como condenado. E fica uma caçada de promotor daqui, de promotor de lá, para ver quem condena primeiro o presidente Lula, de juiz aqui, juiz de lá. Um conjunto de arbitrariedades que nos levam a dizer em alto e bom som, nós estamos caminhando rapidamente em direção ao estado de exceção. Como achar normal, por exemplo, a condução coercitiva do presidente Lula? Como achar normal se está escrito na lei que você só pode ser conduzido coercitivamente se você for convocado duas vezes e se negar a prestar depoimento? Mas ali fizeram de tudo. Fazia parte do script do impeachment. Era preciso levar Lula coercitivamente para desmoralizar Lula, para aumentar a força das mobilizações pelo impeachment, para desmobilizar o outro lado. E assim foi feito. Olha o abuso de autoridade aí. Mas não é só a condução coercitiva. Interceptação telefônica. Eu estou aqui com um artigo, com os artigos que falam. Tem uma lei sobre interceptação telefônica. Está aqui o artigo 8º dessa lei. A interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do inquérito, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições respectiva. Aqui não. A presidenta Dilma decidiu nomear o Lula ministro da Casa Civil, no gesto de grandeza do Lula, que decidiu, analisando as circunstâncias que o país enfrentava, que era importante ele assumir o Ministério da Casa Civil. O que fez o tal do juiz Sérgio Moro? Divulgou contra a lei interceptações telefônicas do ex-presidente Lula, algumas com a presidenta Dilma, o que não é permitido por lei, tinha que ter autorização do Supremo. E o que aconteceu com ele? Nada. Está aqui o artigo 8º de forma clara. Não podia ter vazado. E vazou para quem? Para o principal órgão de comunicação contra o governo, para a Rede Globo. E no Brasil isso é normal. devassaram conversas íntimas de familiares do presidente, de filhos do presidente Lula, da sua esposa. Qual a relevância disso, que não seja para tentar desmoralizar, atacar uma família? Está aqui o artigo 9º da lei de interceptação telefônica. A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, a instrução processual ou após essa. As pessoas que não tinham nada a ver com o processo, como Dona Marisa, como os filhos do presidente Lula, aquelas gravações tinham que ter sido destruídas. Aqui, artigo 10 da lei de interceptação telefônica, constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo de justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. A presidenta Dilma teve sua conversa com o presidente Lula. Foram vazados para a Rede Globo e isso é crime. Tinha que ter tido autorização do Supremo Tribunal Federal, mas vale de tudo. Contra o presidente Lula vale de tudo. Ninguém está aqui falando que o ex-presidente da República tem que estar acima da lei. Só que, na verdade, estão transformando o ex-presidente Lula em aquém da lei. A denúncia aqui em Brasília em relação ao BNDES, que vale dizer, é de uma ignorância. Todos os governantes brasileiros e do mundo inteiro têm como missão estimular o setor de exportações de serviços. Há uma grande competição nessa área. Foi feito por Fernando Henrique, por Lula, tem que ser feito por todos os presidentes da República. Mas aqui fizeram uma denúncia dizendo que o presidente Lula não tinha dado a palestra em Angola. Olha, sabe o que aconteceu? Foram desmascarados, porque o Instituto Lula colocou a palestra no Facebook. Uma entrevista na TV angolana, a palestra no dia 7 de maio de 2014, tudo registrado. Grampearam 25 advogados do escritório do Cristiano Zanin e Roberto Teixeira. Grampear advogados, tentar escutar o que os advogados estão preparando de peças de defesa. E eu aqui quero trazer a nossa Constituição. Com a nossa Constituição e o Estatuto da OAB, a nossa Constituição, artigo 133, diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Constituição Federal, mas de que vale? O juiz Sérgio Moro grampeou 25 telefones dos advogados do presidente Lula. Aqui o Estatuto da Advocacia fala no seu artigo 7º, direitos do advogado, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Senhores estão querendo transformar o Brasil numa república de bananas, porque não pensem que depois desse papelão do impeachment sem crime de responsabilidade e esse presidente ilegítimo Michel Temer passa vergonha no mundo inteiro porque ninguém quer conversar com ele, ninguém aceita dialogar com ele. Agora, recentemente, nessa última viagem, ele inventou um diálogo com o Putin. Quando esse diálogo não houve, mentiu descaradamente, porque deve ter algum complexo de rejeição, porque ele, em todos os fóruns internacionais, ele não é reconhecido. O que os senhores querem fazer? Condenar o presidente Lula sem prova desse jeito? Os senhores acham que vão olhar para o Brasil de que forma? Isso aqui nós estamos caminhando para daqui a pouco. Dizemos, não vivemos mais sob a tutela de um Estado democrático e direito. O estado de exceção está se agigantando. O estado policial, está aqui Rui Barbosa, que dizia, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Porque nela você não tem como se levantar. E é isso que está acontecendo aqui no país. Enfrentamos um calendário eleitoral em que a justiça foi usada claramente. No primeiro caso, daquela apresentação com PowerPoint, que foi criticada até pelo ministro Teori, em que o procurador Dallagnol diz que não tem provas, mas tem convicção, mas um circo armado contra o presidente Lula. Depois, esse ministro da Justiça, Alexandre Moraes, dá uma declaração em Ribeirão Preto, dizendo que eles iam se lembrar dele com o que acontecesse nos próximos dias, e foi a prisão do Palocci. Tudo isso obedecendo um calendário eleitoral. Tem mais, a participação do juiz celebridade Sérgio Moro em atos do PSDB. Ou alguém acha que foi, na verdade, inocência da parte dele tirar aquela foto com João Dória, que tanto rendeu dividendos eleitorais para o candidato a prefeito do PSDB em São Paulo? Aonde nós estamos? Que democracia é essa? Eu peço aos brasileiros de bem, aos verdadeiros democratas, que se levantem contra essa caçada contra o presidente Lula, que estudem os processos, que vejam o que está acontecendo. E eu chamo a atenção mais uma vez da seletividade. É impressionante. Impressionante. Eu não vi até agora uma entrevista coletiva dos procuradores de Curitiba falando de denúncias contra o PSDB, PMDB, e olha que são muitas as delações. Mas é seletivo na justiça e é seletivo na cobertura da imprensa. Senhores, lembram que o Severo falou do escândalo da Petrobras na época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando foi comprado pela Petrobras uma petroleira na Argentina? Segundo Severo, houve uma propina de 100 milhões de dólares, 1 bilhão atualizados. Isso não fica um dia nos jornais. Os senhores lembram do que saiu da Odebrecht sobre Temer, sobre Eliseu Padilha, sobre Serra? Os senhores lembram da quantidade de delações que houve contra nomes do PSDB? Mas não, a perseguição é dirigida, é um discurso seletivo ao PT. E aqui onde eu quero entrar, num debate que é importante, é teórico, mas é importante, sobre o caminho que a nossa democracia brasileira está percorrendo. E eu volto a dizer, cada vez mais com características de estado de exceção. O presidente Lula escreveu um artigo para a Folha de São Paulo na semana passada. Eu volto aqui a comentar esse artigo, para lembrar que ele encerra com um parecer gravíssimo, que merece todo o debate e aprofundamento na tribuna desse Senado. Talvez seja hoje o grande tema nacional. Segundo o artigo do presidente Lula, os processos contra ele são um sintoma da sombra do estado de exceção que vem se erguendo sobre o país. Eu pergunto, é exagero? E trago aqui um alerta do filósofo italiano Giorgio Agamben, que a exceção vem se tornando regra, ou seja, o estado de exceção vem se configurando a cada dia como paradigma de governo dominante no mundo de hoje. Não há mais a interrupção do antigo Estado democrático para a instauração de um Estado de exceção. Porque antigamente, a gente lembra, num golpe militar você rompia a ordem democrática. Começa a mostrar ele que o Estado de exceção convive com o Estado democrático de direito. Eu estou lendo e sugiro um livro do jurista Pedro Estevão Serrano, que fala de autoritarismos e golpes na América Latina. Ele, ao analisar a partir do Giorgio Agamben, diz que, de fato, o Estado democrático de direito existe para uma parcela da sociedade. E cita o Pedro Serrano, o Rio de Janeiro, dizendo que várias prerrogativas e direitos individuais garantidos pela Constituição não existem, por exemplo, para os moradores das favelas do Rio de Janeiro. Lá existe uma política que você não precisa de mandato de busca e apreensão individual para entrar na casa da pessoa. Em Ipanema, para você entrar numa casa de uma pessoa, você tem que ter um mandato de busca e apreensão individual. Nas favelas do Rio existe um mandado de busca e apreensão coletivo. É o pé na porta, você já entra lá definitivamente. Mas o interessante nesse estudo do Pedro Serrano é que ele começa a dizer que isso aqui, esse estado de exceção, que convive com o Estado Democrático de Direito, começa a ganhar força no campo das disputas políticas. Não é por acaso que os advogados do presidente Lula estão trazendo uma figura que chama lawfare, em que está sendo tratada e discutida no mundo inteiro, quando você utiliza a justiça para declarar guerra ao inimigo. E esse é o instrumento que eu vou abordar aqui em outros pronunciamentos. E eu quero voltar a esse ponto do estado de exceção sendo usado contra os inimigos políticos. O jurista Pedro Serrano diz o seguinte, que nesse momento a vontade política soberana ou decisionista suspende-se o direito, ela fica acima da norma. Então, uma decisão da força do juiz Sérgio Moro vale, às vezes, mais do que está escrito ali naquela norma. E continua ele dizendo que é uma suspensão temporária daquele Estado Democrático e Direito, em que aquilo não vigora depois, vigora para combater aqueles desvios praticados por aquele inimigo. É muito interessante, nesse sentido, observar a decisão do TRF, a quarta turma, que julgou uma ação que foi apresentada pelos advogados do presidente Lula, em que eles questionavam justamente aquele episódio das interceptações telefônicas e pediam um afastamento do juiz Sérgio Moro. Pois bem, na mesma linha que fala de Jorge Agambi, eles dizem o seguinte, naquele caso ali havia uma situação excepcional, que era a Operação Lava Jato. Em cima daquela situação excepcional, pode-se fazer mais do que está garantido naquela norma jurídica. E eu encerro a minha fala, trazendo aqui, no meio dessa discussão, do que está acontecendo aqui no país, esse conceito que, na verdade, vem de Carl Schmitt, que é um jurista alemão de direita, que, na verdade, teve participando daqueles momentos de Hitler com o nazismo na Alemanha, e que eles falam nessa discussão da teoria do Estado de exceção. A exceção para Carl Schmitt justifica, se justifica em cima daquela lógica política amigo-inimigo. Para essa visão do qual Jorge Agambi, que eu citei, faz a crítica, uma disputa política só se resolve pela eliminação do adversário. Não há possibilidade de acordo, de trégua política, mas somente de intolerância. Se os senhores observam aquela propaganda lançada por esse governo de Michel Temer, e na propaganda dizia o seguinte, vamos tirar o Brasil do vermelho, na verdade é isso. Só uma coisa unifica eles, o inimigo. Por isso a criminalização, o PT como organização criminosa, o inimigo que tem que ser combatido. O que está por trás disso é essa visão extremamente autoritária, que tem base lá em Carl Schmitt. Então é isso. Nós fazemos movimentos pelo fora Temer, eles respondem com uma ação contra o inimigo. Uma ação que é feita pela justiça, que é feita em conjunto com a imprensa. É o ódio. Esse ódio ao PT serve a eles para isso. Um ódio irracional, um ódio criminoso. Eles precisam desse ódio para amalgamar essa aliança deles. É triste, mas nós estamos vivendo isso aqui no país. Eu encerro novamente citando o Pedro Serrano, trazendo o que ele fala do Carl Schmitt, do inimigo. O combate à figura do inimigo, que ameaça a sobrevivência do Estado, é a pretexto de exterminá-lo, que se suspendem temporariamente os direitos da sociedade. Para demonstrar como a figura do inimigo público continua presente, sendo sempre a razão silente para a produção jurisdicional de exceção, é interessante adentrar também no âmbito dos direitos fundamentais da pessoa humana, nas áreas do direito constitucional e penal, em especial no tocante às construções jurídicas que impliquem reduzir seres humanos a meros seres viventes, desprovidos de proteção política, jurídica, teológica, em alguns casos. É isso. Ir para cima do PT, tudo é permitido. A imprensa se cala. As favas da nossa Constituição, os direitos individuais, tudo isso é sepultado em nome do ataque ao inimigo, que é o PT, essa organização criminosa dita por eles. Um discurso que sustentaram desde a campanha eleitoral e não sustentam aqui, porque todos os nomes dos seus partidos, do PSDB e do PMDB, estão atingidos por essa situação aqui no país. Então, senhores, eu confesso que estou cada vez mais preocupado com os números do nosso país. Acho que nós estamos nos afastando perigosamente da democracia e do Estado Democrático de Direito. Saibam, senhores, que se fizerem isso contra o presidente Lula, que estão anunciando, porque os senhores já tratam como condenado, não querem nem saber de argumento, foi igual a presidenta Dilma. Então agora é uma caçada atrás de prova. E se o delator disse que não tem nada, como foi o caso de um da Odebrecht, o tal do Alexandrino, que não implicou o presidente Lula, eles não assinam a delação. Não assinam a delação. Só assinam a delação se falar... É isso que nós estamos enfrentando. É uma vergonha para o país. Eu chamo os setores honestos, democratas, que não são de esquerda, que são de centro, de outros partidos, a se levantar sobre o que está acontecendo no país. Nós estamos enterrando a nossa democracia. Nós já estamos sendo, pelo mundo afora, encarados como um governo, e está acontecendo isso com Michel Temer, fruto de um golpe. Mas essa caçada ao presidente Lula muda tudo de forma. Nós estamos saindo da democracia, do Estado Democrático de Direito, para perseguir o inimigo da vez. E o inimigo da vez é o maior líder da história desse país. O inimigo da vez é aquele que simboliza o povo trabalhador brasileiro. É aquele que fez os direitos do seu povo avançar. Nós estaremos firmes, defendendo o presidente Lula e começando uma denúncia internacional sobre o que está acontecendo. Essa perseguição infame contra o maior líder político da história do país.